Declaro aberta a 41ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e coloco-a em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam no encontro, aprovada. Audiência pública. Nos termos do requerimento 83/2011-DH, deste senador e da senadora Magnor Brito, aprovado em 2/6/2011, com o objetivo de debatermos a violência no campo e os recentes assassinatos de lideranças camponesas nos estados do Pará, do Amazonas, Rondônia e do Acre, e naturalmente de outros estados, se assim entenderem os nossos convidados. Entre um e outros motivos desta audiência pública foi o assassinato de 6 lideranças recentemente, praticamente em 20 dias. E pelas informações que nos chegaram até o momento, teremos outras aqui, que mais de 2.000 pessoas estão na lista daqueles que os pistoleiros e os seus mandantes gostariam de assassinar. Eu vou fazer a leitura aqui dos que foram convidados e agradeço muito os que já estão presentes e lamento a não presença de outros, mas vamos lá. Convidados: Gersino José da Silva Filho, desembargador, ouvidor agrário nacional do Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, que eu queria convidá-lo já para passar para a mesa. Convidamos também para a mesa o Procurador Regional da República da Primeira Região, Dr. José Elaeres Marques Teixeira, também presente. Queremos aqui ler a lista de todos os que foram convidados. Jaime Gemil, todos convidados. Eu vou fazer a leitura aqui de todos que foram convidados. Jaime Gemil Asfora Filho, conselheiro federal do Conselho Seccional da OAB, em representação ao senhor Ropiro Cavalcante Júnior, presidente da OAB do Brasil. Padre Dirceu Fumagalli, coordenador da Comissão Pastoral da Terra. Senhor Antônio Sérgio Escrivão Filho, advogado, assessor jurídico da Terra de Direitos, Organização dos Direitos Humanos. Também o delegado Silvio César Maués Batista, diretor de Polícia do Interior, em representação ao senhor Luiz Fernando Rocha. Convidamos também o senhor William Clementino da Silva Matias, secretário de Política Agrária da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, representando aqui a CONTAG. Convidamos também Luciano Brunetti, diretor substituto de obtenção de terras do INCRA. Sandra Bragatur, vice-presidente da Associação Quilombo Mesquita. E também nós vamos fazer algumas mesas, né? Esses quatro estão na mesa, depois nós vamos trocando e outros virão. Também Cláudio Gomes, coordenador-geral da Polícia Fazendária do Departamento de Polícia Federal. E também o senhor Marco Aurélio Pereira de Moura, coordenador-geral de Defesa Institucional do Departamento de Polícia Federal, em representação ao senhor José Eduardo Cardoso, nosso ministro de Estado da Justiça, e Augusto Aragon, diretor da Força Nacional. Como vemos, são em torno de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são de 10 convidados. Nós vamos fazer então duas mesas. Os quatro que estão aqui na mesa nesse momento usarão a palavra, depois nós traremos outros quatro para a mesa, na segunda mesa, como fizemos em outras audiências públicas. Eu aproveito o momento, estão chegando já os senhores senadores, o senador Eduardo Amorim já está conosco aqui. Eu apenas faço aqui alguns registros antes de passar a palavra para os nossos convidados. Eu quero dizer que recebi telefonemas do Consulado do Brasil em Washington, Atlanta, Miami, Austin, São Francisco, Los Angeles, Boston, Nova York, escritório financeiro em Nova York, missão junto ao EA, do Canadá, México, Reino Unido, França, Alemanha, Suíça, Espanha. E por que eu recebi esses telefonemas? Eles relatam a situação dos trabalhadores brasileiros no exterior em relação aos mínimos direitos trabalhistas. E, mediante ao fato, e eu fiz já um discurso no plenário, defendendo que eles têm que ter os mesmos direitos que o país de origem, que infelizmente me parece que não está acontecendo pelas denúncias que recebi, e vamos fazer aqui uma audiência pública. Vamos fazer aqui uma audiência pública para que não fique nenhuma dúvida, para ver quem está com a razão. Se são os trabalhadores que estão no exterior ou aqueles que têm uma visão contrária e que estão sendo cumpridos os direitos trabalhistas. O que, que eles dizem? Que conforme a situação mais favorável para os governos, eles adotam a política que interessa ao governo e não aos trabalhadores. Quando eu entendo o contrário. Em cada país, eu não sou advogado, os senhores aqui todos são advogados, ou pelo menos uma parte eu sei que são, mas tem um princípio do direito que eu sempre uso ele. Na dúvida, promíssimo, né? Entre o Estado brasileiro, o governo e os trabalhadores, na dúvida sempre fico com os trabalhadores. E por isso que Sandora Magnor, já li aqui, uma das que, junto comigo, assinou o motivo dessa audiência pública, para mim deveria prevalecer no atendimento aos trabalhadores em qualquer embaixada ou representação no exterior, não só para o Brasil, como também com outros países, a legislação que protegesse de forma mais adequada ao trabalhador. E é o inverso. Cada país adota o princípio do interesse do governo e não dos trabalhadores em matéria de legislação. Vou dar um exemplo. Os trabalhadores que estão na representação do Brasil no Canadá. Se a legislação lá é favorável ao trabalhador, adota-se a legislação brasileira. Se lá no Canadá, a legislação do Canadá é favorável ao trabalhador, aí inverte sempre. Sempre usam aquela que não beneficia efetivamente o trabalhador. Vamos fazer uma audiência pública e todos os fatos serão esclarecidos aqui nesta comissão. Ou seja, que prevaleça o interesse dos trabalhadores, respeitando a legislação de cada país. O que não pode é sempre usar o princípio de que o pior fica com o trabalhador. A legislação menos adequada é que se aplica para assegurar direitos para os trabalhadores. Depois nós votaremos esse requerimento, então, garantindo essa audiência pública que visa discutir a situação dos funcionários das embaixadas, consulados e representações diplomáticas no mundo. Eu tenho aqui uma série de dados sobre essa audiência pública, mas vou desenvolver sobre eles no longo do debate aqui, ou mesmo no encerramento. E vamos de imediato à nossa audiência pública, dizendo que está presente já a senadora Marinor Brito, que eu dizia que foi que provocou essa reunião junto comigo, e também o senador Eduardo Amorim. Passamos a palavra de imediato, então, aqui ao desembargador Gersino José da Silva Filho. Se Vossa Excelência tem 10 minutos com mais 5 e com a tolerância devida, se for necessário.
Ok. Bom dia, senador Paulo Paim. Bom dia a todos. Acho que a maioria aqui não me conhece, né? Eu sou desembargador aposentado e exerço o cargo de ouvidor agrário nacional do Ministério do Desenvolvimento Agrário e presido uma comissão criada pelo governo federal através dos Ministérios da Justiça, do Desenvolvimento Agrário, do Meio Ambiente e da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, chamada Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo, que tem a finalidade de diminuir o número de conflitos agrários e a violência no campo em todo o Brasil. Inclusive, o doutor José Laeres, né, do Ministério Público Federal, que está aqui ao meu lado, integra esta comissão. Então, eu vou pedir permissão para fazer uso do Data Show rapidamente.
Permita que eu registre só a vice-presidente desta comissão, senadora Ana Rita, também conosco.
Então, bem, bom dia. Neumar, pode lançar, então. Tá. Vou falar, então, em primeiro lugar, né, das ações contra a violência e a impunidade no campo. Pode passar, né? Primeiro caso, né, as causas de violência no campo, de acordo com os documentos que existem na Ouvidoria Agrária Nacional e também na Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo. Então, nós colocamos lá no centro, né, as causas de violência, está ruim para ler, mas acho que dá. Então, de acordo com esses dados, as causas de violência no campo são, primeiro, lá, grilagem de terras públicas, né, a impunidade das pessoas que praticam violência contra os trabalhadores, violência no campo de um modo geral, a extração ilegal de madeira, a reconcentração de lotes nos projetos de assentamento do INCRA e a ocupação de terras públicas de maneira ilegal. Lógico que tem outras causas, mas essas aí são as principais. Quais são as medidas, né, que estão sendo adotadas pelo governo federal para diminuir a violência no campo? Então, vamos ver aí, então, as causas para diminuir a violência no campo que estão sendo adotadas pelo governo federal são as seguintes. Primeiro, né, agilizar o programa Terra Legal. O programa Terra Legal, como todos sabem, visa regularizar a situação daquelas ocupações de terras públicas federais na Amazônia. E isso, evidentemente, agilizando esse programa, regularizando a situação, é uma maneira de diminuir a violência no campo, porque acaba a disputa entre o grande ocupante e o pequeno ocupante que busca acelerar essa área para a reforma agrária. A outra causa que precisa fazer é o mutirão para julgar os processos criminais. Existem, por exemplo, lá no estado do Pará, e no estado de Rondônia e Mato Grosso, alguns processos em tramitação que precisam de um mutirão fundiário, Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Justiça, para agilizar o julgamento desses processos, acabando assim com a sensação de impunidade que existe na zona rural. A outra coisa que precisa ser feita é o mutirão para agilizar o andamento dos inquéritos policiais, né? Isso aí também já está sendo feito, né? Inclusive o doutor Silvio daqui do estado do Pará está aqui presente, o delegado, e eu quero inclusive registrar que o estado do Pará é hoje o estado mais bem preparado para enfrentar as questões agrárias. Por que que eu digo isso? Porque o estado do Pará é o único que tem varas agrárias, polícia, promotoria de justiça agrária, defensoria pública agrária, polícia civil agrária, ouvidorias agrárias regionais do INCRA, o Tribunal de Justiça tem uma ouvidoria agrária, então o estado está muito bem preparado. Embora tenha acontecido lá homicídios, mas principalmente em razão da grilagem de terra. Outra medida, a fiscalização do IBAMA para acabar com a extração ilegal de madeira, e aí é de um modo geral, principalmente nas áreas públicas, tanto as estaduais quanto as federais, existe muita extração ilegal de madeira e o IBAMA precisa e já está fazendo essa fiscalização. Outra coisa que precisa ser feita é agilizar a retomada de lotes irregularmente ocupados em projetos de assentamento do INCRA. E, citando como exemplo, né, da atuação que o INCRA está agilizando, ele está, nesse momento, lá na região de Nova Ipixuna, no projeto de assentamento Praia Alta, fazendo levantamento para fazer a retomada das áreas irregularmente ocupadas dentro do projeto de assentamento Praia Alta. E a outra coisa é a retomada de áreas públicas irregularmente ocupadas. Então, tem muita área pública, tanto federal quanto estadual, ocupada irregularmente, Então, essas áreas precisam ser retomadas e destinadas ao programa de reforma agrária, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais. Próximo, as medidas que estão em execução no momento, né, para acabar com a violência no campo. Então, vamos ver o que está sendo feito no momento. O Manual de Diretrizes Nacionais para Execução de Mandados Judiciais de Manutenção e Reintegração de Posse Coletiva, que é um manual elaborado por nós, da Ouvidoria Agrária Nacional e da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo, que disciplina a maneira de cumprimento dos mandados judiciais de reintegração de posse coletiva, dizendo como é que a Polícia Federal, Polícia Militar, quando requisitada para dar apoio no cumprimento do mandado judicial, deve se portar, e isso tem surtido um efeito muito bom, porque depois do Eldorado e dos Carajás, quando aconteceram aquelas mortes em razão de cumprimento de mandados judiciais, não houve nenhum caso de morte decorrente de atuação da polícia no cumprimento de reintegração de posse, exceto no Rio Grande do Sul. E por que que aconteceu no Rio Grande do Sul? Porque é o único estado que não aderiu ao manual. Quando nós elaboramos esse manual, em 2008, nós convidamos os comandantes gerais para opinarem e dar apoio, e o Rio Grande do Sul se posicionou contra, dizendo: nós não concordamos e não vamos aderir. Consequência, lá foi o único estado onde aconteceu um homicídio, depois de Eldorado dos Carajás, em cumprimento de mandado judicial de reintegração de posse. A outra coisa é a execução do Plano Nacional de Combate à Violência no Campo, que também é um plano do governo federal, através da Ouvidoria Agrária Nacional e da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo, que prevê principalmente a especialização dos órgãos que atuam nas questões agrárias. Juízes agrários, promotores de justiça agrários, policiais federais agrários, policiais militares agrários, policiais civis agrários, defensores públicos agrários, e isso está sendo executado. Hoje nós temos mais ou menos 12 estados que já têm essa especialização, e nós estamos em contato com os demais estados para que eles também assim façam, porque onde tem a especialização, principalmente os juízes e os promotores,
mais cinco.
Então aplicam o direito agrário em substituição do direito civil, e isso é muito bom para evitar a violência. A outra é a atuação da Operação Defesa da Vida nos conflitos agrários emblemáticos, ou seja, essa atuação da Operação Defesa da Vida, que é feita em conjunto com Polícia Federal, Força Nacional, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, essa operação já está atuando nos casos concretos. Nova Ipixuna, onde aconteceram os homicídios do José Cláudio e da Dona Maria Vitória do Espírito Santo, Pacajá, onde tem alguns projetos de assentamento do INCRA com incidência de homicídios, Fazenda Estrela de Maceió, onde aconteceram 5 homicídios, Fazenda Cristalino, onde aconteceram mais de 10 homicídios, a região sul do estado do Amazonas, onde atuava Adelino Ramos, e que foi morto no estado de Rondônia, e mais alguns casos concretos. Ok, pode passar. Vamos ver como é que está a situação, então, dos assassinatos de José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo. Pode passar. Então, olha, no caso, então, assassinato de José Cláudio Maria do Santo e de possível ligação com o conflito agrário, estou dizendo possível ligação porque ainda não tem a informação oficial, mas tudo indica que sim. No caso do Eremilto, que foi lá também em Nova Ipixuna, então não é decorrente de conflito agrário, possível ligação com tráfico de droga. Aliás, esse aí é o de Eldorado dos Carajás. O caso lá da retomada pelo INCRA dos lotes irregularmente ocupados lá no assentamento Praia Alta.